Bem-vindos ao Bariatcast, o podcast que conecta o mundo da cirurgia bariátrica. Boa noite, Dr. Giovanni Barum.
Boa noite, Menger. Tudo bom?
Tudo tranquilo. Hoje a gente vai falar de um assunto bastante pertinente para aqueles pacientes que desejam construir um resultado de emagrecimento sólido e principalmente em relação à manutenção dessa perda de peso a longo prazo. E para isso a gente vai falar sobre a consolidação da mudança do padrão alimentar após a cirurgia bariátrica. A nossa convidada é a nutricionista Alice Bayer. Boa noite, Alice.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Giovanni.
Tudo bem? Alice, é um prazer poder conversar contigo e dividir pacientes também, né? A gente tem pelo menos um ou dois pacientes em acompanhamento.
Sim.
Conta um pouquinho do teu trabalho, aonde tu mora, como tu faz esse acompanhamento com esses pacientes.
Certo. Bom, eu sou formada há mais de 10 anos em nutrição clínica e eu trabalho principalmente com reeducação alimentar e emagrecimento, é o meu grande foco, assim. E é muito pertinente justamente essa área. Eu tenho uma pós-graduação em nutrição esportiva e psicologia do comportamento alimentar. E tratar de reeducação alimentar em pacientes assim, com grandes perdas de peso, é impossível a gente pensar em mudança de comportamento. Então, eu gosto muito dessa área aí. Trabalho com os pacientes de forma presencial e online, fazendo esse acompanhamento pré e pós-cirurgia também.
Legal, Alice. Sabe que a gente conversa em todos os nossos episódios muito sobre a cirurgia e a gente sempre tira um pouco aquele aspecto, né, mágico da cirurgia e sempre tenta mostrar para o paciente que ele tem uma grande oportunidade ali a partir do momento do procedimento e do envolvimento, se aproximar de profissionais que trabalham com perda de peso e mudar, fazer uma reeducação, mudar o seu hábito alimentar. E como é difícil mudar um hábito, né? Eu acho que a coisa mais difícil que a gente consegue de implementar para um paciente, seja em qual for o aspecto, não só na alimentação, que a gente vai falar hoje, como trabalhar com esse paciente que fez uma cirurgia para conseguir fazer que hábitos, que muitas vezes estão relacionados a questões, né, de familiares, enfim, mudem no longo prazo para que ele não volte a ganhar peso, Alice.
Realmente, a reeducação alimentar vai ter um papel fundamental aí junto com a cirurgia, porque muitas vezes as pessoas têm uma ilusão assim de que realmente parece que a cirurgia é uma mágica e que terá todos os problemas resolvidos, né? E claro que a cirurgia, ela traz, assim, importantes mudanças metabólicas, de controle, de volume, né? Mas nada disso vai descartar a reeducação alimentar. Eu sempre digo para os pacientes que da dieta ninguém está livre, né? Com cirurgia ou sem cirurgia. Então, esses novos hábitos, eles vão ser fundamentais para as pessoas aproveitarem a cirurgia, esse momento importante de redução de peso e conseguir manter esse peso perdido.
Tu percebe os pacientes com dificuldade em fazer essas mudanças no hábito?
Muito, muito. Porque muitas vezes as pessoas têm aquele momento lá onde eles estão motivados para fazer uma mudança e fazem uma mudança muito brusca, assim, mas a manutenção do peso perdido é o mais difícil, porque as pessoas não fazem justamente a mudança de hábito, não mudam os hábitos, não criam novos hábitos alimentares, porque não fazem aquilo por tempo suficiente.
Mesmo com as mudanças do trato digestivo que acontecem após a cirurgia, e isso vai gerar um controle muito mais eficiente, tanto do apetite quanto da saciedade, além de questões metabólicas que aumentam também a eficiência do emagrecimento, como é importante o paciente entender que para que essas mudanças continuem ao longo do tempo, ele precisa fazer mudanças. E nesse sentido, Alice, como é que a gente aborda a longo prazo aquele paciente depois da lua de mel, que eu chamo, né? E a gente considera aquele primeiro ano e meio, onde existe uma mudança muito grande do paciente pós-bariátrico em termos de peso, de melhora da saúde. Mas em determinado momento, existe quase que uma sensação de conquista desse paciente. Ah, eu conquistei o peso que eu desejo, eu conquistei ali as mudanças que eu queria. E nesse sentido, isso muitas vezes pode gerar uma sensação de desinteresse. Tá, consegui, pronto, agora tá resolvido, agora eu vou viver minha vida como eu sempre vivi. Né? Uhum. E isso acaba gerando o retorno de muitos hábitos, né? Fora a questão de vida, né? A maioria dos nossos pacientes são mulheres jovens que estão numa idade que tem que lidar com família, com filhos, com estudo, trabalho. Então, a falta de tempo, de organização, como abordar do ponto de vista técnico, nutricional, mas também psicológico, essas mudanças para que o paciente entenda e consiga fazer mudanças, às vezes, de um comportamento de 20, 30 anos.
É, realmente, assim, o que eu percebo muito nos pacientes, porque eu atendo pacientes bariátricos e não bariátricos, né? Então, as pessoas que fazem a cirurgia, elas têm uma facilidade em fazer a reeducação alimentar muito maior do que aquelas que não passaram por uma cirurgia. Porque esse controle de volume, todas as mudanças que a cirurgia faz, ajuda muito na velocidade de perda de peso e não tem nada mais motivador do que ver resultado. Então, as pessoas se empolgam muito com e se motivam demais com esse resultado da mudança da saúde, e isso facilita muito o processo. Só que, realmente, isso vai acostumando. Então, eu sempre digo para as pessoas que a gente precisa aproveitar esse momento dessa lua de mel com a cirurgia para criar novos hábitos alimentares. E nesse primeiro momento, criar esses hábitos exige muita concentração. Então, é isso que dá muitas vezes trabalho, a gente ficar trabalhando para não continuar fazendo o que costumava fazer. Então, é aproveitar esse primeiro ano para criar esses hábitos, e aí isso precisa ser mantido sempre. Não quer dizer que a pessoa não vai ter vida social, onde ela não vai comer coisas diferentes, porque isso a longo prazo não funciona. A gente precisa aprender a fazer isso com agora essa nova vida. Então, ter consciência de que esses comportamentos novos precisam ser mantidos para que o peso novo venha a ser mantido é fundamental.
Tem um ditado, né, que a gente inicia uma mudança pela motivação. A gente só mantém aquilo através da disciplina, né? Não é bem isso, mas é por aí. Então, nesse período inicial do primeiro ano que a gente está vendo o resultado acontecer, acho que isso estava dizendo, né? Tu está vendo, eu estou me esforçando e a minha balança está baixando, né? Minhas roupas estão mais folgadas. Isso aí nos dá muito retorno imediato do nosso esforço. Mas vai chegar um ponto que a gente vai parar de perder peso, né? Obviamente que aqueles benefícios foram conquistados e devem ser mantidos. Mas tu não vai ter aquele sabor diário da perda de peso. E aí eu acho que vem realmente a questão da disciplina, né, Liz? E eu acho que muita gente entende que é aí que vem a grande diferença daquele paciente que às vezes nos diz: ah, mas eu conheço um que já engordou. Sim, claro, isso pode acontecer. Mas tu pode ser diferente, tu pode ajudar a aproveitar esse trem aí e fazer uma vida completamente diferente. Tu acha, nesses pacientes que tu vem assim, que tem um pouco mais de dificuldade em mudar o seu hábito, em adquirir uma rotina melhor de alimentação, existe um grupo de alimentos mais prejudiciais para eles que acabam fazendo com que ele saia da linha e ele não consiga retornar para ele ceder mais a um grupo de alimentos específico?
Sim. Os alimentos que têm um teor de carboidrato maior e os doces, né? É o que fazem que a gente tenha assim, esses alimentos, eles trazem uma recompensa mais imediata. Então, muitas vezes é o que as pessoas acabam tendo mais dificuldade de controlar. Como a gente tem uma limitação de volume com a cirurgia, nós precisamos nos concentrar muito na qualidade. O paciente já pode comer pouco, então isso que ele tem que comer tem que ter qualidade, tem que ter os nutrientes que ele precisa para ter uma alimentação nutritiva que vai fornecer tudo que ele precisa. Só que muitas vezes o ambiente em que a pessoa vive continua o mesmo. E o ambiente é o que uma das coisas que normalmente fez essa pessoa ganhar peso, né? Então a gente precisa estar muito atento a essa questão da oferta de alimentos, porque o carboidrato e os doces, além dessa questão de recompensa que eles trazem de uma maneira mais imediata, são muito fáceis de comer. As pessoas costumam... É rápido, né? É de fácil acesso.
É prazeroso.
É prazeroso.
É mais barato.
E tu carrega com facilidade, não precisa preparar, né? Então, é o que a gente tem que ter cuidado ali. Eu não gosto de demonizar nenhum alimento, né? E as pessoas precisam usar, ou precisam do carboidrato também. Muita gente muda de vida e começa a se interessar pela atividade física, então, mais importante ainda, né? Mas a gente precisa ter cuidado com o tipo do carboidrato e a quantidade desse carboidrato, né?
Alice, eu acho que é muito da tua abordagem, assim. Quem te segue no Instagram percebe o cuidado que tu tem em relação ao comportamento alimentar. Acredito que se a gente ficar só restringindo, proibindo, a chance de construir uma rotina de alimentação saudável a longo prazo é menor. Acho que é do ser humano, né? A questão da restrição, ela ganha uma conotação negativa. A maioria dos pacientes acham que o papel da Nutri se encerra ali na evolução da dieta pós-operatória, no momento que ele passa a poder comer uma dieta quase que normal, e acredita que pode, enfim, né, andar com as próprias pernas, conduzir a sua dieta, a sua alimentação sozinho. Mas, nesse sentido, como usar uma abordagem mais propositiva? Mostrar que esse paciente, por exemplo, ele não deve temer ou demonizar o carboidrato, mas aprender a como lidar com o carboidrato. Uma receita que vai um carboidrato, mas de uma forma mais saudável, associado com fibras ou associado com as proteínas, as receitinhas que tu publica ali normalmente, né, no Instagram, isso é bem interessante. E também como lidar com isso, né, como lidar para não criar daqui a pouco um ambiente de proibição que vai gerar gatilhos de compulsão, mas ao mesmo tempo, né, de utilizar tanto o carboidrato, a gordura, eventualmente o álcool, de forma responsável.
É um desafio. Realmente, assim, porque hoje em dia o acesso que a gente tem à informação, né, às vezes dificulta a gente conseguir esse equilíbrio, porque as pessoas, e mesmo dentro da nossa classe profissional, lidam com isso de maneiras diferentes. Mas o que a gente tem que, eu acho que primeiro cuidar, assim, é que as pessoas entendam a importância daquele padrão alimentar saudável. Não precisa ter alimentos proibidos, ao mesmo tempo que isso não significa que é um oba-oba total e que agora, porque a Nutri disse que pode comer ou beber alguma coisa que não é saudável, que isso pode ser feito sem controle, né? Então, eu sempre gosto, assim, de ensinar os pacientes para que eles tenham autonomia alimentar. Ninguém segue um papel de uma dieta a vida inteira, né? Porque desse jeito a gente vai ficar só esperando aquela dieta terminar para poder comer de novo. Então, a gente precisa arrumar um jeito, né? Essa dieta, a pessoa, e isso precisa ser muito individual, sinta aquilo como sustentável. Então, acho que a primeira coisa é ela ter uma dieta que ela goste de fazer. E aprenda, então, né, a ter essa autonomia, como montar as refeições, entenda o que são as proteínas, o que são os carboidratos, qual o papel deles, né, na refeição e o que, que isso vai trazer para a saúde dele. E então, ela vai conseguir sentir o benefício na saúde, né? Fazer uma refeição completa para que ela se sinta alimentada, não tenha fome logo em seguida, né? Então, quando eles conseguem entender isso, que tem que ter esse padrão alimentar saudável e que ela vai resolver, ela pode decidir comer alguns alimentos não saudáveis em momentos específicos e planejados, dá tudo certo, mas é um desafio.
Não, eu ia dizer, eu tenho para mim uma ideia de que o paciente que já viveu uma obesidade mórbida, teve 150 quilos, 160, enfim, fez uma cirurgia, perdeu muito bem peso, ele tem que ter uma certa, assim, eu vou dizer, uma humildade, reconhecer que ele vai precisar dessa ajuda para toda a vida, sabe? E acho que isso é uma grande dificuldade. Às vezes, muitos pacientes, eles têm essa percepção, né? Não, agora é tudo comigo. E eles têm que entender que não é aquele... A gente não está falando em uma reeducação, precisou ali perder alguns poucos quilos. Não, nós falamos em grandes perdas, uma doença difícil da gente controlar. Então, eu acho que eu tento, né, com todo o meu esforço, sempre lembrar o paciente: ah, não, eu estou bem, não preciso. Tu tem que estar indo na tua nutricionista quando está tudo bem. Claro, se está indo mal também, não tem problema, obviamente, né? Às vezes a gente se escorrega, saiu da linha, mas voltar para a nutricionista quando está tudo bem também é fundamental. Que eu acho que é isso que eu quero lembrar o paciente, assim, ele não precisa ficar pensando muito no que comer, obviamente com certas liberdades que a nutricionista dá, mas tem que seguir um caminho que a nutricionista passa para ele, senão a chance de voltar a ganhar peso ela aumenta.
Eu vejo que, assim, se não está tudo bem com a alimentação, está passando por um momento de dificuldade, mas ainda tem que ir. Se está tudo bem, tem que ir também, porque a obesidade é uma doença crônica que precisa de um tratamento eterno. Isso é a primeira coisa que as pessoas precisam entender. Então, quando a gente acha que está tudo bem, muitas vezes a gente não vai percebendo que aos poucos, com o passar dos anos, a gente vai recuperando hábitos antigos, né? As pessoas vão se descuidando sem perceber.
E às vezes sem saber a importância daquele hábito ruim.
Exato. Então, quando tu continua com aquele acompanhamento com o profissional, que tem todo o teu histórico, ele consegue te fazer perceber que tem hábitos antigos pré-cirurgia que tu tá recuperando, ou coisas que tu já deixou de fazer, quando vê, já diminuiu o consumo de proteína, já começou a aumentar o número de exceções, que de repente começou a ganhar peso aos pouquinhos e não tá percebendo, né? Tem que ficar sempre atento, não dá para deixar de se pesar, para deixar de ficar atento a isso. E o profissional vai ajudar ele a perceber essas coisas.
E como a gente tem pouco conhecimento em relação... Claro, melhorou muito nos últimos, o acesso à informação nos últimos tempos, mas como a gente tem pouca informação sobre nutrição, né? A maioria das pessoas tem, sei lá, um hábito alimentar meio monótono, daqui a pouco 5, 10 tipos de refeições que se repetem o tempo todo e baseado normalmente em carboidrato e gordura. As pessoas têm uma dificuldade em variar o seu cardápio, têm uma dificuldade de acessar alimentos novos, muitas vezes, combinações novas. Eu acho interessante o papel da nutricionista muitas vezes postando ou incentivando ali receitas, principalmente em relação a alimentos mais doces, alimentos relacionados que vão diminuir aquela vontade de comer um chocolate ou de comer algum alimento rico em açúcar, o uso do whey protein, que é uma coisa também bastante recente, e a dificuldade que a gente tem em relação à indústria do alimento, né? O quanto eu percebo em ti e nas colegas e nos colegas nutricionistas também um esforço de tentar desmistificar esses erros e essas manipulações da indústria de alimento, do que é light, do que é diet, o que realmente, né, se faz sentido, a promessa daquele alimento que muitas vezes é vendido como algo saudável e quando visto de perto ele na verdade não é, né? Ele é um alimento muitas vezes pobre do ponto de vista nutricional. Então, como é que é essa tua experiência em termos de educação alimentar, o papel da rede social, como é que tu te sente nesse sentido?
Acesso à informação, eu acho que hoje em dia já está muito maior do que tivemos há um tempo atrás, né? Só que isso às vezes atrapalha, porque depende de onde a gente busca essa informação. Então, essa função de nós termos acesso, assim, a mais profissionais nutricionistas sem ser consultando ali o tempo todo, nos dá uma possibilidade muito maior de ter acesso a que seja essas receitas, a como mudar a alimentação, né, e tudo. Só que nós temos aí junto essa oferta muito grande da indústria. E eles arrumam formas, assim, por mais que há controle de rotulagem, e agora até há pouco tempo mudou de novo o rótulo dos alimentos na tentativa de deixar mais claro para a população esse acesso, mas é uma venda, sim, de produtos com falsas promessas, onde a gente precisa estar sempre junto a isso, né? Na verdade, a gente precisa trabalhar a educação nutricional à base de comida de verdade, né? Quanto a gente precisa descascar mais e desembalar menos para que essa alimentação funcione. Só que o problema é que isso dá mais trabalho, né? Então, precisa mais disciplina, precisa ir mais vezes ao mercado, precisa preparar as refeições com um pouco mais de antecedência, né? Pote de pão ou de bolacha, mata a fome na hora e tá ali pronto. Mas um frango eu preciso fazer, preciso desfiar, preciso preparar qualquer uma proteína ou que seja, usar whey protein ao invés de um carboidrato que é mais fácil e rápido ali, né?
Os pacientes muitas vezes têm uma preocupação enorme com a reposição vitamínica, até para questões como pele, queda de cabelo, e é interessante que nem sempre fica claro que a nossa fonte primária, né, de energia, de macronutrientes, de vitaminas, são os alimentos. Então, quanto melhor esse paciente comer, quanto maior, mais variado for o cardápio dele, quanto mais planejado, menos ele vai depender da suplementação externa, né, Alice?
Com certeza. E isso é necessário que as pessoas continuem sempre atentas a isso também, porque eu vejo no início, ali nos primeiros anos de cirurgia, uma preocupação com isso. Aí é quando as pessoas estão comendo melhor, estão tomando as suas, fazendo a sua suplementação e fazendo os exames. Aí vai ficando tudo bem, muitas vezes, nos exames, justamente por causa deste cuidado. E aí eles vão se descuidando, né? Ah, tá tudo bem, não vou fazendo o exame e tal. E aí a alimentação muitas vezes vai perdendo a qualidade, não vai tomando as vitaminas como deveria. E aí uma hora aparece uma deficiência, né? Isso as pessoas têm uma preocupação muito grande quando fazem a cirurgia. Mas eu atendo muitos pacientes que não têm cirurgia e têm muita deficiência vitamínico-mineral por causa da qualidade da alimentação, né? Então, todo mundo precisa estar atento a isso, porque as pessoas não estão comendo bem, não estão nutridas.
Eu sou um otimista, sabe, Alice? Eu acho que a gente já viveu, do ponto de vista da alimentação, assim, momentos piores, no qual a gente tinha muito mais, a gente falou um pouco dessa indústria, né, da alimentação, que a gente tinha isso mais intenso, sem conhecimento, né, então isso vinha muito aberto, entrando na nossa casa, em desinformação sobre o ponto de vista nutricional. E eu acho que hoje a gente está conseguindo inverter um pouquinho isso, em trazer realmente informação não dependente da questão comercial do alimento. Então, eu acho que a gente vai... Eu tenho dois filhos, né? Espero estar conseguindo criar dois filhos num ambiente um pouco melhor do que do conhecimento que eu tinha quando eu era pequeno, efetivamente, sobre os prejuízos de certos alimentos, né? Então, eu acho que é um pouco desse nosso papel, do nosso encontro aqui, da nossa conversa, e do teu na tua rede social, do Rodrigo, da minha, que é trazer esse conhecimento sobre coisas assim que não é... A gente não está falando...
Não são óbvias, né?
É, exatamente. E a gente não está falando daquele conhecimento secreto, escondido lá. Não, são coisas assim que todo mundo tem que saber. Eu acho que existe uma preocupação, como tu falou, rotulagem novas de alimentos, né? Isso vai acontecer de uma maneira, acho, mais consistente quando a gente tiver programa público de saúde se preocupando com a qualidade da alimentação da população, né? Porque a gente já falou isso. Representa a questão, às vezes, não tem dinheiro para comprar uma proteína, né? Então, o que adianta? A gente tem que comer também. Bom, mas não tem dinheiro para comprar, então a gente tem que achar alternativas nesse sentido. Um pouco mais filosófico sobre a questão de perda de peso, mas eu acho que é esse nosso papel, isso que eu sempre lembro aqui para quem está nos escutando.
E arrumar alternativas, né? Nós, como profissionais, às vezes não dá para, as pessoas não têm sempre acesso a fazer tudo exatamente como o mais ideal, mas aí o profissional vai ajudar a arrumar alternativas para aquilo, né? E eu também acho assim que a gente já melhorou muito com esse acesso à informação. E espero que fique cada vez melhor, assim, se a gente pudesse ter aula, assim, de educação nutricional nas escolas, isso seria um futuro muito melhor, né?
Como que não tem, né? Eu fico pensando, isso aí tinha que ser obrigatório, com certeza, isso é fundamental.
Acho que um dos são pinceladas só, né?
É aquele de trazer informação de qualidade para os pacientes, porque a gente sabe, assim como a informação boa está disponível, tem muita informação ruim. E a gente ter profissionais com uma boa formação, que cuidam dos seus pacientes, orientando, é tão importante, porque a gente consegue, junto, competir com a desinformação na rede social. Então, acho que uma grande mensagem da nossa reunião hoje, nosso podcast, é lembrar o paciente que a batalha ela vai para toda a vida. Então, a gente vai precisar de ajuda nessa batalha, travar ela sozinha é muito mais difícil. E saibam que mudar o hábito é difícil. É difícil para ti, é difícil para outra, é difícil para todo mundo. E quando a gente reconhece essa dificuldade, é mais fácil a gente ir buscar ajuda para a gente ter um acompanhamento de toda a equipe que trabalha com paciente no longo prazo. Então, queria te agradecer aí a participação no podcast. Acho que tu vai ajudar muitos pacientes a terem essa noção, esse conhecimento. E eu, assim como eu sei que tu já ajuda na rede social e ajuda no teu consultório.
Muito obrigada pela minha participação aqui. Foi um prazer aí, conversar com você sobre isso e trazer essa clareza de informação, né, a respeito da reeducação alimentar para os pacientes, que esse cuidado ele precisa ser continuado, né? Que a gente precisa aproveitar a cirurgia para criar hábitos e depois, com o acompanhamento nutricional, conseguir continuar fazendo isso, continuar cuidando dos nossos comportamentos. E é importante nesse acompanhamento, né, que a gente tenha, aproveite o momento da cirurgia para criar hábitos alimentares. E aí, nesse acompanhamento, sempre priorizar uma alimentação bem individualizada, que seja de acordo com a rotina, com os gostos pessoais, porque ninguém aguenta ficar muito tempo com uma alimentação que não gosta, que é difícil, que não é prazerosa. Então, a gente precisa ter um padrão alimentar saudável e continuar se alimentando bem para que aquele peso novo continue funcionando, que a gente consiga ter uma manutenção desse peso perdido. Então, com uma orientação individualizada e com disciplina, dá tudo certo.
Ninguém consegue seguir uma dieta de gaveta, assim, né? Algo padronizado, né? Uma dieta planejada para vários pacientes. Eu acho que isso que tu comentou em relação à individualização é uma das chaves do sucesso da manutenção a longo prazo. Alice, muito obrigado por tu ter despendido um pouco do teu tempo aí, a tua rotina de trabalho, a tua família, né? E isso é bem importante para os nossos pacientes. A cirurgia bariátrica exercita muito a nossa humildade como cirurgiões, e a gente sabe que a nossa cirurgia só vai atingir os objetivos que a gente deseja, e principalmente os objetivos a longo prazo, se a gente tiver esse esforço multidisciplinar, esse apoio da nutricionista, do psicólogo, dos médicos clínicos. Então, muito obrigado por compartilhar um pouco da tua experiência, do teu conhecimento, e espero poder conversar contigo numa próxima oportunidade, eu, tu e o Giovanni. Grande abraço.